E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 116. Eu sou Evlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto.
Ai, a grande chucruta.
Yuri Guimarães.
Hello, everyone. Fine, thank you.
E a Jojo.
Boa noite, pessoal.
Ela não é criativa. Ela não tem
Não
criatividade.
sou.
Não, você
Não
não tem
sou,
criatividade.
gente. Eu queria
Você
dizer que
tem que comer chucruta.
de
Tem que comer
todos os
chucruta pra você ganhar.
três,
Oh,
a
my God!
apresentação da Jojo foi a melhor de longe.
A tua opinião não conta. Opinião de quem não gosta
Obrigada,
de chucruta não conta.
Vilásio.
É, tá bom. É assim.
Yuri, vamos socar esse cara, Yuri. Tá
I
desafiando a gente
wish
aí, cara.
I were a bird.
Tá bom. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre tsunderes, né? É mais um tema que a pessoa que escolheu não tá participando do cast. Não, como se não, não é como se isso não fosse normal, mas. Enfim, a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Olha, um pouco daqui a pouco. Você vê, tá tudo louco a minha vida.
Faz sentido.
A gente vai falar daqui a pouco sobre tsunderes, sobre o que é ser tsundere, sobre personagens em geral. Mas, então, seguindo o caminho padrão, primeiro a gente vai ler um pouco sobre os comentários da edição passada. Que infelizmente eu não consegui postar a tempo no Anime Coach. Tá. Eu não sei nem como é que eu consegui gravar semana passada sobre Samurai Jack. Então tá difícil, pessoal.
Foi corrido,
Até
gente. Foi corrido, desculpa.
final de março, principalmente, vai ser muito difícil. Vai atrasar algumas coisas, desculpa. Mas enfim, vamos lá, vamos ler os comentários lá no YouTube da edição passada, edição número 115, em que a gente falou sobre animes curtos e a duração dos episódios de anime. Então, começar aqui por um comentário curto também, do Danilo Camus, novo ouvinte aí. Ele simplesmente comentou: bacana o podcast. Então, muito obrigado.
Obrigado.
O outro comentário foi do Senafogo, que ele falou: fala galera do KP, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Pelo menos na
Meu
minha
boss.
parte, né? Na minha parte. OP quase que de fato virou anime curto. OP, acho que ele tá falando de One Piece, né?
Exatamente.
Mas mesmo que fosse o caso, ele não é assim desde o começo, né? E mesmo assim, ele ainda tem seus 25 minutos, independente do que ocorra dentro dos episódios como um todo. Mas de maneira zoada, dá pra falar realmente que ele virou um anime curto.
É, mas você tá errado, então não.
Acerca de
Ele
Honda-san,
tá corretíssimo.
eu só digo que depois de vossas explanações a respeito, parece bem engraçado mesmo e tenho que ver esse anime assim possível. Ainda mais agora que ele veio jogar futebol no Brasil e justamente no meu time. Sobre Tonari no Sekikun, muito tempo atrás, justamente por causa de vocês, fui testá-lo. Ainda nem o vi completo, mas já adorei o anime. É muito bom, engraçado e instigante. Imagine o Sekikun como chefe de um conselho estudantil. Imaginaram? Uá, 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 uá.
Cara, pera, pera.
Ele não conseguiria ser. Ele
Ele
só
não
não seria.
conseguiria. Ele não conseguiria ser chefe do conselho. Ele não conseguiria.
Eu
Não
acho que ele
adianta.
conseguiria ser e seria um excelente chefe do conselho
Não,
estudantil.
não.
Dito isso, fica a dica: assiste o live action de Sekikun. É uma série. Série live action de
Muito
Sekikun.
bom. Live action, muito bom. Muito bom.
Porque é que tá. Ainda, mesmo você tendo a sua esquisitice enquanto Seitokai, você ainda tem que esconder a sua esquisitice. Como em Seitokai e Hakuin no Mo. Que, para as pessoas, a nossa a querida presidente do Conselho Estudantil, ela é admirável. Porém, dentro do Conselho Estudantil, todo mundo sabe que só rola lá conversas de teor absurdo. Então, é isso que
O
importa.
Yuri tá falando de putaria. É isso.
É
Mas
verdade.
aí tem Sketch Dance, que resolve esse problema. Ou se tocar no Itizon. Se tocar no Itizon, aquele excelente conselho
Seitokai
estudantil,
no Itizō.
cujo
Puta merda.
único personagem masculino é o único que de fato foi decentemente escolhido. Os outros são por popularidade. Então, né? Foda-se. Então tem setocais aí que mostram que você tá errado.
E
Continuando.
tem Seitokais aí que mostram que eu tô certo.
Já a respeito de Tube Hero, eu não tinha ouvido falar, mas vamos tentar dar uma olhadinha depois. Ok. Os outros bons animes recomendados, anotei todos. Alguns já velhos conhecidos de outros casts passados, como Poyo Poyo, Bananya, Seco Boys, Kagewani, Putimas, Petit Idol Master, Retalia Franquia, né, franquia inteira, Isekai Quartet e Senyu. Além, é claro, de Petit Eva, que deve ser o primeiro anime que verei depois de Gintama, pois vai ser aquele anime do alívio depois de ver 201 episódios. E Detroit Metal City, que putz. Excelente lembrança, meus caros. Já vi esse anime 4 vezes e a quinta em 2020 com certeza virá. Go to the MC, go to the MC.
O Senafogo é um típico praticante da doutrina de Krause-sama, nas igrejas de Krause-sama.
Isso daí. É isso aí.
É verdade.
Go to the MC. Kalir, teve algum comentário lá no...
Teve comentário apenas do Senafogo. Ele escreveu assim. Joana tá aí, né? Ela tá ouvindo, aquela tá quietinha e tal.
Tô ouvindo.
Você pode dar seus pitacos quando quiser, tá?
Fica tranquilo. É que ela ficou emocionada com a lembrança de Go To The MC. Uhum.
Ai, que meigo.
Ou de ser tocar e a Queen Domo, que é algo que ninguém fala muito, não.
Eu gosto.
Mas enfim. Temos que falar mais sobre tocar e a Queen Domo.
Eu confesso que eu não assisto muitos animes curtos. Eu acho que o único que eu assisti foi Retalia mesmo.
Né? Eu recomendo a maioria dos que foram falados. Enfim.
Vamos lá, então. O Senafogo disse, né, como desconhecido lá no blog, né? Fala, padrinho, tudo beleza? Encerrando a minha duologia de comentários para esta edição, já que o cast ainda não foi lançado no Anime Coach. Volto aqui depois de mais um pequeno hiato, porque esse janeiro foi bem complicado para mim, fevereiro nem se fala. Lembra que nos comentários do KP113 no Netuin, eu disse que estava com um problema no estômago e tive até que fazer uma endoscopia? Pois é, no KP114, quando vocês leram os comentários do KP113, o Yuri meio que acertou o meu problema, eu só não sabia que o negócio seria tão grave.
Eita, mais!
Para resumir, naquela mesma semana, exames apresentados ao médico e diagnóstico de gastrite e úlcera, uma recomendação para tratar isto seriamente e uma médica gastro para marcar. Antes desta mesma semana terminar, fiquei ainda pior, tendo ânsias de vômito direto e comendo menos ainda, mesmo com comida sendo batida no liquidificador. No dia 19, já tendo emagrecido bastante, e eu já sou magro por natureza, fui internado no hospital aqui e fiquei 4 dias, tendo alta no sábado de carnaval. Na consulta com a gastro, no dia 28 de fevereiro, além dela falar da questão da bactéria que peguei que gerou a úlcera, ela passou um tratamento que, além de uma dieta restrita, inicialmente são 8 comprimidos por dia, 4 de manhã e 4 de noite. O tratamento dura de 5 a 6 semanas. E depois eu terei que fazer uma nova endoscopia para ver se já estará tudo ok comigo. Derivado da internação, tive uma flebite, que é inflamação na veia, no braço direito. Fiz as coisas que as médicas recomendaram, mas ao ir ao angiologista, com a ultrassonografia que me passaram, o cara disse que deu uma trombose na principal veia do meu braço e que eu perdi esta veia, que nunca mais vai passar sangue por ela, acreditam?
Rapaz!
E que eu dei certa sorte de que, graças ao meu próprio organismo, essa trombose não foi para o sistema venoso profundo. Caramba. Ela parou antes do ombro. Pelo menos isto de positivo, graças a Deus.
Rapaz.
Agora estou tentando marcar outros dois angiologistas para pegar outras duas opiniões acerca deste caso. Desculpe o pequeno depoimento, mas enfim. Agora entendem por que fevereiro foi ainda pior do que janeiro para mim nesta parte da saúde e acabou a trabalho dos meus comentários aqui também? Agora é seguir o tratamento da gastro, levantar a cabeça, trabalhar e rezar. Vai dar tudo certo. Olha, antes do Senafogo continuar, que ele reservou um parágrafozinho do comentário dele para falar do podcast, eu vou dizer, cara, você não tem que se desculpar por não ter comentado por problema de saúde. Na boa, pois você não tem que se desculpar, cara. Não precisa.
Aí, cara.
Você não tem que se desculpar, aí. Não,
por favor,
cara.
Melhores, hein?
Pois é,
não precisa, não.
Eu queria ter estado errado e infelizmente estive certo. Eu sinto muito.
Olha só, Yuri, você estava certo e você quase atingiu 100 pontos, porque na verdade o buraco era mais fundo ainda.
Caramba, força aí, Sina Fogo, melhoras aí, cara. E relaxa, cara. Não tem essa, não. O foco na sua melhora, saúde sempre em primeiro lugar.
Concordo totalmente com Joana, com o Yuri e com o Ivilazo. Concordo com os três sem tirar nem pôr. Voltando, sobre o que vocês discutiram a respeito da quantidade de episódios e duração dos mesmos, há muito tempo que acho que a TV Japa poderia se revolucionar um pouco nesse aspecto. No caso, em relação à quantidade de episódios dos animes. Ou seja, ele vai falar da quantidade de episódios, não do tempo de cada um. Vamos ver. Acho que a duração dos episódios na TV deve ter um padrão de 20 a 25 minutos mesmo. O que poderia mudar é a quantidade de episódios. Acho que cada anime poderia ser independente a respeito disso e não se ater ao padrão televisivo. Só isso já seria uma grande revolução na TV japonesa. Abraço do Senafogo e até o próximo KP. Olha, Senafogo, eu vou ser direto e reto aqui, cara. Isso não vai acontecer. Porque não é questão de grade essas coisas. A questão é que já tem um público-alvo que aguarda a obra, já tem um contrato firmado, já tem uma série de, como posso falar, burocracias prontas. Deixar cada anime com o número de episódios a esmo, como bem quiser, eu acho que daria problema, cara. Uma vez ou outra aparece, como é o caso do Chukyodai, que chegou perto dos 100 episódios, né? Ou esses animes eternos que parece que nunca vão terminar. Mas, enfim, a questão é que se você pegar aquela baseada de quase 100 animes por temporada e dizer que eles têm livre-arbítrio, esses 100, para fazer quantos episódios quiser, eu, sinceramente, morre as temporadas aí. O quesito temporadas morre. É só minha opinião também, em todo caso.
Eu entendo que tem um problema aí na grade que realmente o pessoal tenta fazer em temporadas, no sentido de estações do ano, né? Então, você fazendo uma mudança muito brusca pode acarretar duas coisas. Ou vai ter mais animes para compensar a duração mais curta de algumas obras, ou vai ter menos animes por causa que algumas obras vão precisar de mais episódios para estar aí. E eu acho que do ponto de vista do marketing, que é o que dá dinheiro para essa galera, e eu não tô falando do marketing só pela venda de comercial, mas também muitas vezes por causa da venda de boneco e tal. Anime vive por causa de venda de merchandising, como boa parte das coisas que passam em TV e cinema e coisa do tipo. Então acho que tem esse problema. Dito isso, o caminho em que isso pode acontecer e meio que acontece é streaming. Ainda é muito comum eles seguirem um padrão, mas tem algumas obras que já fazem um pouco diferente, né? Vide o próprio Devilman Crybaby, que tem apenas 10 episódios, que é pra contar basicamente a história completa ali da obra, do mangá que foi baseado no primeiro Devilman, né, no caso. Então eu acho que o caminho pra isso, que pode acontecer mais em streaming. Em TV, eu acho mais difícil. Eu acharia mais fácil mudar o tempo, embora também, como a gente comentou da última vez, é difícil, do que mudar a quantidade especificamente, né? Porque você pode ver até mesmo animes mais curtos de 2 minutos, é como eles terem essa quantidade de episódios para poder bater aquelas 13 semanas padrões de uma estação do ano, né? De uma temporada.
Sem falar que acho que os animes já estão se adaptando já com a duração. Lembro quando eu comecei a assistir, você tinha Bleach, que durava muito, e no Yash e tal. Hoje em dia, você vê o padrão do Boku no Hero Academia, você vê que é por temporada, sabe? No máximo um dos dois cursos. Então, eu já não estou apostando nem animes com uma quantidade de episódios incontáveis, entendeu? Tinha, sei lá, Detetive Conan, One Piece, sabe? Um ou outro. Os animes que saem por temporada, eles são determinados, ou 12, 13, ou 24, 25, entendeu? E aí você vai lidando de temporada em temporada.
É isso. Vez ou outra aparece ainda um que fica maior, tipo Black Clover, ou o próprio Dano Ace, né? Mas são casos especiais, assim. Geralmente o comum é fazer algo, mesmo essas obras maiores, se algo como Boku no Hero, que são os famosos split cores, né?
E até porque é algo que a gente já viu que muitas vezes acaba a questão de você fazer um anime em sequência nesse sentido, ele acaba também sendo um tiro pela culatra, e eu acho que é uma boa maneira até de evitar essa essa questão que acabou causando tanto problema aí pra indústria de anime também.
Acho que as obras que seguem, assim, são as obras que realmente são super populares. One Piece, ele tem episódio toda semana por causa da popularidade absurda que essa série tem, né? Tanto
pois anime, é.
quanto mangá, porque a gente vê vários problemas. O próprio coisa que a gente tava falando, né? Os episódios são mais curtos exatamente porque tá muito próximo do mangá. Então eles não tem... Não pode fazer com a duração realmente normal por episódio, como tinha antes, porque tu alcançar o mangá não vai ter história para escrever. Então é a forma que eles têm para evitar ter mais fillers, né? Porque ainda tem filler entre sagas em One Piece, mas são muito pequenos. Então...
Então, controlar até a quantidade desses episódios é evitar que eles ultrapassem os mangás, né? Porque acontecia isso e tinha aquelas CL fillers e que tinha muita rejeição, né? Dependendo de como era feito.
Na Bleach sofreu muito disso, né? Bleach, a gente comentou há um tempo por causa do episódio de Bleach Pleasure. Bleach sofreu muito da questão de fillers. Por mais que algumas pessoas ainda achem que alguns fillers de Bleach são interessantes, no geral, a grande maioria das pessoas não gosta, né?
Pois é, e tipo, e sem falar que o problema é que Brick, né, eles tiraram a toda a poesia a partir do momento que eles colocaram o cenário lá no fundo.
Mas enfim, mas eu acho interessante, a discussão sobre quantidade de episódios, ela é muito interessante, mas como eu disse, eu acho que o caminho pra isso é o stream. Eu concordo com você que cada anime tinha que ter a quantidade de episódios necessário pra cobrir aquele anime, mas... A gente não vive nesse mundo, né?
Por um lado, eu acho legal que quando a gente vê obras como Boku no Hero ou Haikyuu, você vê que o fato deles estarem separando as temporadas garante uma adaptação muito boa, sinceramente, muitos fillers. Então, para os animes shonen que são longos, é muito bom. Sim, para outros fica mais difícil, somente originais, né? Que tem um período ou muito curto ou muito longo para o que eles têm, por conta do contrato. Como você falou, o streaming é uma coisa que pode mudar isso. Tem que ver se ele vai fazer sucesso no Japão, né? Tá chegando aos poucos agora.
Tá, não. Então... Tá, já tá fazendo. Já tem muito estúdio que basicamente tá sobrevivendo em boa parte pra fazer anime pra streaming, né? Então, tá fazendo um impacto. No começo tinha menos, né? Mas nos últimos anos os números mostram que o streaming de fato tá impactando bastante. Só a última coisa, cara... que eu queria falar sobre o assunto...
Uhum.
Que eu acho que eu esqueci. Que troca. Vai,
falta chucruta. Falta chucruta no organismo de Velasco. Falando agora, sim. Eu acho que esse tema. Agora fica quieto. Brincadeira. Caraca, fala, não. Aí. Fala aí antes que você esqueça.
Eu ia falar que um outro, porém, que tem a questão dos episódios e ter as temporadas. É pra que, de fato, porque lá eu acho que a tolerância é um pouco menor. Não ocorra tanto quanto acontece aqui, com os canais de animação daqui, que aqui, diferente, geralmente, desses lugares, as temporadas, elas são meio que montadas na temporada, a quantidade de episódios para ter, e acabou. E aí o que acontece? Uhum. Acaba muito, é muito comum que entre estações, entre temporadas, ou até, talvez até mais, né, porque depende muito do quão demorada a série é para ser feita, essa série simplesmente não tem nada novo. E aí você fica muitas repetições. Você tem que cobrir muito a grade de repetições, 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 porque você não tem outras séries pra colocar no lugar. E isso dá muito por causa dessa questão dos episódios. Muitas vezes aqui você teria uma quantidade menor. Eu diria até que atualmente o pessoal tá tentando, em alguns casos, em alguns poucos casos, fazer algo mais parecido com o Japão. Mas ainda aqui essa quantidade de episódios é um pouco mais louco.
O que eu ia falar é que esse tópico de streaming merece um Kyodai à parte, viu?
Mais um, né? Você quer dizer?
Mais um, porque eu penso assim. Lá em 2012, quando comecei a ser assinante da Crunchyroll e tal, naquela época, o pessoal falava que Crunchyroll não ia durar, que streaming não ia vingar. Hoje em dia, tem gente que não vive sem streaming, seja Netflix, seja mais um Prime, seja Crunchyroll e por aí vai.
Tem gente que voltou a ver anime por causa de streaming, tem gente que começou a ver anime por causa de streaming. Então...
Ou seja, cara, jogar as cartas em cima da mesa. Streaming é o futuro, é o presente e é boa parte do futuro. Então não adianta negar isso. Tá? É um negócio que não se nega. É só isso que eu queria pontuar.
Mas enfim, né? Muitíssimo obrigado pelo comentário. Suscitou uma discussão realmente muito boa, né? Uhum. Então, só para terminar a área de comentários, eu queria primeiro, novamente, como eu não coloquei lá no Anime Coach a tempo, geralmente a escritora só comenta lá, então a gente não tem comentário da escritora essa semana. Tô até olhando aqui para ver se ela não fez um comentário de última hora, porque eu postei uma hora atrás, né? Mas eu queria primeiro dizer que, em consonância com o tema, essa semana saiu uma resenha da escritora falando sobre Koneko no Chi, que por acaso é um anime curto também. E também queria aproveitar aí pra mandar os parabéns pra escritora que fez aniversário no último final de semana, né? Então um abraço aí e parabéns, escritora.
Grande escritora!
Parabéns!
Chucruta.
É, isso aí. Então é isso, a gente vai encerrar por aqui a parte de comentários e vamos para o nosso tema principal.
Por cacete que o Kyodai funciona.
Por que você tá gostando tanto desses jargões e tal, Carlinhos, nos últimos tempos? O que aconteceu,
porque,
hein?
Porque é a força da chucruta dominando meu ser.
Tá, ok. Tem que ver isso aí, hein?
Eu ouvi uma risadinha aí, quem que foi?
Tá. Então, vamos falar um pouco sobre o Tsuderin.
Tá.
Já que o Luke não tá aqui, vai caber a nossa participante especial, né? A nossa mais nova participante, explicar o que é Tsundere, então.
Caramba, olha aí.
Caraca,
pegou de surpresa mesmo.
Isso é o padrão, não, mas isso é o padrão da gente. A gente pega o mais novo é que vai lá, vai ter que falar. Então, o Yuri, por exemplo, ele até hoje é estagiário.
Isso é um absurdo, isso é muito
nossa,
triste.
Tadinho, hein?
Dito isso, é verdade. Tanto na vida real quanto aqui. É engraçado que é triste porque é verdade.
A vida é triste.
Então... daqui a pouco vão soltar um jargão do passado, né? Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ó, fica a dúvida aí.
E eu pensei que tu ia só pedir cafezinho pra ele, né?
Não, não. Para com isso. Não, o café do Yuri é ruim, cara. O café do Yuri é péssimo.
Olha só. Caralho, ele
pagou. Saudades do café.
Saudades do Tadashi fazendo café decente, cara.
Olha
isso. Isso, cospe no caneco que bebeu.
Pô, mas cara, você desculpa, tem que entender que o Tadashi café... ganha dinheiro fazendo comida. Então...
Não, isso não interessa.
Foram pra merda agora.
Não, eu tô falando que não interessa porque isso não diminui. Caraca, não diminui. O que eu quis dizer é que isso não diminui em nada a qualidade do café do Tadashi e que seu café, comparado com o dele, é ruim. Desculpa, Yuri, você perdeu.
Caramba, olha aí.
Enfim, voltando ao assunto de hoje.
Voltando a Tsundere, então, explicando de forma meio confusa, assim, basicamente Tsundere é aquele personagem que ele evita mostrar que ele tem carinho por algum outro personagem, sabe? Ele se faz de durão e insensível quando, no fundo, ele quer demonstrar carinho e amor para outro personagem.
Ou por
mais ou menos isso, assim.
E eles são bastante conhecidos pelo uso das expressões da cara, né? Ou então o clássico e alguma coisa assim.
Oh, então, não, tem outro clássico que você não pode esquecer. Tem Urusai,
clássico.
E eles sempre ficam corados.
O Baca, né, também.
Baca! É bem isso aí.
É isso aí.
Tá.
Oh, eu tô inspirado, cara. Alguém me segure, pelo amor de Deus.
Paciência, Carlinhos.
Então, como assim, passei? Cara, se eu não falo muito, eu reclamo. Quando eu falo muito, eu reclamo. Ah, vai pro inferno, Vilaço.
Olha aí.
É isso aí. Cara, eu tô ouvindo aqui a frase do site que eu coloquei pra vocês de referência do Tubarão. Muito bom. Deixa sozinho o Nishan.
Dito isso, todos já estamos no inferno, Carlinhos.
Enfim. Mas enfim, a ideia do Tsundere, como a Jojo falou, né, pela terminologia, é que ele vem da junção de Tsun, que vem de Tsun, né, que é meio que concha, ou é uma carapaça dura e tal, e o Dere, que seria o... seria que a coisa suave que tem dentro da caixa, né? Tem muito a ver com ostras ou frutos, que tem uma casca mais grossa e, e dentro é uma parte mais suave. Esse termo, inclusive, pelas nossas pesquisas, olha só, Kyodai com pesquisas, que coisa, né? Nem parece a gente.
A cultura Kyodai, Kyodai é cultura.
Pois é, o termo ele ficou popularizado por causa dos fóruns japoneses, como sempre, né? Da onde vem tudo, tudo que é terminologia otaku vem dos fóruns. Mas mais especificamente por volta lá de 2002, por causa de uma série muito específica de um jogo, que depois ganhou uma série de anime, que foi o Kimiga no Uzumaki. Que tem uma galera, legião aí de fãs, que é muito ruim, mas, diga-se a parte, desculpa aí. Não sei se Carlinho gosta, tem alguns amigos que gostam, mas eu não curto,
o quê?
Não. Kimiga.
O que você está perguntando se eu gosto? O que foi?
Kimiga, Kimiga no Uzumaki.
Eu gosto do anime.
Pois é.
Só que eu admito, ele é controverso pra caramba. Até hoje ele é muito controverso.
Pode decepção na voz do Evilásio, rapaz.
Cara, o Evilásio já conhece há o tempo, ele já tinha me dito várias vezes que ele odeia o anime. Então faz parte.
Esse eu vi todo.
Tipo assim.
Esse pois é, foi genial.
Só que eu não incrimino o Evilásio, gente, porque eu sei que Kimiga no Uzumaki é controverso pra caramba. Tipo, não adianta você listar ele como, ah, esse anime é horrível, ah, esse anime é belo. Não adianta, cara. É um quebra-pau danado até hoje. Mais de 15 anos que esse anime foi lançado, é um quebra-pau até hoje.
É que, pessoal, pra quem não sabe, a história de Kimiga é sobre um cara que se apaixona por uma garota. E a amiga dela, a melhor amiga dela, também era uma das melhores amigas dele, gosta dele. E, só que eles começam um romance, né? Ele e essa garota que ele gostava. Até que essa garota é atropelada e ela fica em coma. Por 20 anos, eu acho. E aí, nesse meio do processo, a melhor amiga dela acaba ficando com o cara. E aí, 20 anos depois, a garota acorda.
E aí, vocês pensam... parece amor de mãe.
E aí vocês pensam o que acontece. A cena do hospital é inacreditável.
Dito isso, acadêmicos, assim como o padrinho falou, acadêmicos até hoje discutem sobre esse anime.
Pois é. Mas enfim.
Eles ainda estão lá na bancada dizendo: isso é absurdo! Ela claramente deveria ter ficado com ele desde sempre.
Qual delas?
A que tava no coma.
Eu não sei. A que tava em coma, eu não sei. Enfim. Então, a ideia é que, tipo, começou a ser usado em fóruns o termo tsum tsum e dere dere pra se referir principalmente ao personagem Ayu Daikuchi. A Yu Daikuji, eu não lembro muito bem como é que se pronuncia. E aí, acabou que as pessoas começaram a gostar e usar esse termo e tal. E aí, palavra vai, palavra vem. Esse termo acabou se popularizando. Fica a curiosidade, gostei da curiosidade que eles botaram aqui no site, né? Que o Kimiga, ele, baseado nele, foi criado uma outra história, outra nova, que foi o Movie Love. Que depois teve uma versão alternativa em um mundo pós-apocalíptico, que é uma das principais inspirações para o Hajime Hasayama criar o Attack on Titan. Ou faz seja, Attack on Titan veio da Tsunami.
Cara, quanto mais a Vilas explica, mais piora, cara. Que sacanagem, meu.
Então, faz aí, todo sentido.
Attack on Titan... tô dizendo que não faz sentido, mas vai piorando, o buraco vai afundando.
Attack on Titan só existe por causa de Kimiga no Uzumaki.
Putz, cara, meu mundo não é mais o mesmo, cara. Agora tudo. Veio aquela luz.
Agora tudo faz aqui, sentido.
Tudo faz, exatamente, Ana. Tudo faz sentido.
Apesar que eu admito que faz sentido Attack on Titan e Move Love Alternativo, eles realmente têm coisas bastante. Tem bastante coisa.
Agora momento,
eu saquei.
Momento da risada maligna.
Agora todas as peças se encaixaram.
Peraí, que eu vou pegar.
Eu conectei os pontos.
Peraí que eu vou pegar o meu quebra-cabeça gigante do gigante lá de Jigeki no Kyojin de 50 metros. Só um momento, peraí.
Agora tudo vai mudar!
Mas enfim, uma coisa interessante vindo disso é que esse termo foi cunhado para uma personagem específica, né? E as pessoas começaram a perceber que tinham outros personagens, mas a própria indústria começou a perceber que pessoas gostavam desse tipo de personagem e eles começaram a fazer propositalmente personagens desse tipo. Chegando ao ponto de abusar da quantidade de cosplays ou outras versões da Taiga, é insuportável. Taiga só tem original. Porra, a Louise é total uma cosplay da Taiga, bicho. Não só por causa do anime, que ele tem um character design parecido, mas na obra mesmo é muito. Lembra muito. E outras personagens, obviamente, né? É, mas houve essa construção que veio.
A gente, depois, eu gostava, né?
Mas era o Tsukaima, não é antes da Louise, não?
Hã? A Louise é a protagonista do Zero Tsukaima?
Não, não, não. A Taiga não é antes. A Louise não é antes da Taiga, não?
Eu já não sei, eu acho que não. É.
E...
Agora é uma boa pergunta. Pode ser que eu esteja errado. Não duvido.
Pera aí.
E Jojo, não tem problema se gostar de Zero no Tsukaima, eu só tenho raiva da garota.
Não, eu não gosto.
Mas
fica a pergunta.
Vocês vão ressuscitar Zero no Tsukaima. Sério que então tá, vocês vão ressuscitar.
Eu gosto do Yuji
só
genérico.
A primeira temporada presta, pronto. Só a primeira temporada vale.
Eu gosto do Yuji genérico.
Como assim, quando descobrem que ela tem o poder do vácuo, é muito foda.
Nossa, pois que é. Poder! Que poder, né? Poder
do ela vovó. Deixa as pessoas no vácuo, padrinho.
Ela era a melhor de todas as mulheres ali. Eu tinha raiva de todas as mulheres, menos da Luz, cara.
Assim, insuportável. Dito isso, eu concordo com você.
Obrigado.
Não gosto da Luz. Isso não quer dizer que as outras personagens femininas sejam melhores. Tá?
Cara, o grupo de Zero no Tsukaima é um grupo que carece de carisma.
Mas eu gosto
do Yuji genérico. Deus do céu.
Eu gosto da versão genérica do Yuji. Eu gosto.
Gente, como é que eu...
É, dele é mais ou menos... Assim, pra falar que todas as meninas são chamadas, eu gosto daquela fada que aparece na terceira temporada, que é a loura. Ela é ok. Das...
É, mas ela existe pra fanservice, né?
Tem algo aqui naquele anime que não é pra fanservice?
É verdade, é um bom
pergunta. Outras, tirando a luz, eu não gosto.
Evilás, você fez, acho que... um papel quebra coelho.
Desculpa falar e Zero no Tsukaima.
Não tem que pedir desculpa, de boa. Eu só acho que aquilo tudo é fanservice, mano.
Gente,
olha aí, você tá atacando Zero no Tsukaima, absurdo, Carlírio.
Acabei de atacar Zero no Tsukaima.
Absurdo.
Ó. A Taiga, ela é. Peraí.
Olha, gente, eu fui pesquisar aqui. Zero no
Tsukaima
é de 2004. E Toradora. É depois.
Eu só quero dizer que
Toradora, cópia descarada.
Tudo bem, só pra quero dizer que eu confundi, porque eu tava querendo falar do Chakun.
Tomar no cu, Toradora, tomar no cu aqui, ó. Só queria dizer isso aqui, ó.
Ô, Yuri, lava a boca pra falar de Toradora, seu infeliz, velho.
Não,
maldito.
Porque não é se cópia, fala... ó, cópia, plágio.
Cópia é o caramba. Plágio. Cópia é
só
uma pessoa.
Eu só queria dizer que foi um erro meu. Queria dizer que foi um erro meu. Eu prefiro Toradora, obviamente, mas foi um erro meu.
Dito
eu queria
isso,
falar
plágio,
da Shanna.
Então não vale.
Desculpa, então... eu queria falar da Shanna e Chagana Shanna, foi um erro meu.
Como a única pessoa desse grupo que gosta de Zero Tsukaima, eu tenho que dizer, Toradora é muito melhor.
Olha dito isso, plágio. Então não vale a pena.
Tá, novamente, peço desculpas. Eu queria falar da... eu falei da Taiga, mas eu tava pensando em falar da Shanna de Chagana Shanna.
Depois que foi provado o plágio, você tá querendo mudar a conversa, é isso aí.
E Shagunoshana é anterior a Zero no Tsukaima, só isso que eu ia dizer.
Peraí,
olha aí,
peraí,
então,
é anterior.
Nossa, então a Shana é então, na verdade, a Louise é plágio e a Taiga também. Isso é absurdo, é muito plágio.
A Shakugan Shana, primeira temporada de 2005, a segunda 2007, a terceira 2011.
Não, a gente tá falando de publicação, padrinho, 2002.
Ah, publicação? Ah, então é muito antes mesmo. Publicação é tapa na cara.
E vale ressaltar que, ainda assim, todas elas são muito melhores que a personagem principal, Hida Nuaria.
É verdade.
Cara, Hida Nuaria foi uma decepção pra mim em 2011. Olha, cara.
E de quando é Hida Nuaria? Vamos ver.
2011.
Não, não. O anime. A original?
Não sei. O original não sei. Não, sei que o anime é de 2011.
Tem que ver aqui. Agora eu estou envolvido nessa.
Tá bom. Vamos voltar pro assunto aqui. Então, a gente tem uma lista aqui de 19 personagens, mas a gente não precisa usar ela. O que vocês preferem? A gente falar da lista e depois vocês comentarem outros personagens que vocês gostam? não, a não, gente não. Vai só para os personagens que vocês gostam e tal, tanto faz.
Não, vamos falar dos nossos personagens usando a lista como referência. Falar dessa lista é como falar de uma lista, escolher uma lista e falar, assim, também...
Ok.
Pois é, não, a gente fala os personagens que a gente gosta dessa lista e pronto, é isso aí.
Podem começar.
E a gente pode ir acrescentando.
Não, porque personagens que
eu quero falar... Eu não lembro de tantos assim, mas eu vou tentar.
Cara, duas personagens que eu quero falar não estão nessa lista aí de anime. Você acha
tem
que eu vou levar essa lista em consideração?
Tem uma personagem que não tá nessa lista da minha, que tá no meu top 5, porque...
Ó, pra quem não sabe, o barulho de prato, gafa aí, é o Evilás que tá comendo. Tá? Só pra dizer, mas enfim. Voltando. É inadmissível que uma lista dessa... não tem a Shana de Shakugan no Shana, tá? Citaram o Shakugan no Shana no texto, aí do Mind List, mas não tem a Shana, caramba! Pomba! Que porcaria é essa? O que tá vindo aqui? Qual que é o problema desse povo?
Vocês estão com a boca assim hoje, hein, gente?
Ah,
o nome da personagem é Shana.
Não.
Joana, não vem você com piadinha, Joana.
Olha
eu
essa
podia esperar... Não. Pera aí, Joana. Eu podia esperar essa piadinha do Evilásio, do Yuri com total certeza... Mas não de você, Joana. Por isso, humildemente, Joana, humildemente, vai pro inferno.
Não, mas tá faz bom? Sentido.
Vai pro inferno. Mas... Voltando.
Dito isso, eu precisava que a Joana fizesse essa piada, porque eu não podia fazer, porque senão eu só ia ficar muito mal.
Eu já estou me sentindo mal, caramba.
Mas se eu fizesse a piada, ia ser pior. Mas ela
não,
foi
não,
a piada.
Não, fica quieto que eu tenho. A questão é, a gente não tem culpa se o autor quis colocar o nome da personagem? Shana. Só que a Shana, com SH, diminui um pouco o impacto.
Não, mas faz sentido.
A gente não
tem não
culpa
problema
de a gente não nascer no Japão, é isso que você quer dizer.
Exato.
Também.
E que a gente
enfim,
tem essa nomenclatura pra lá.
A Shana é uma personagem que eu... Por que ela tá rindo, cara? Pelo
de Deus.
Eu tô falando da Shana. Personagem, cara.
Depois que a gente falou, eu não
Tá bom. Eu vou mudar. Não vou falar mais...
Assim.
Eu vou falar assim, a Flame Haze dos cabelos cor de fogo é o seguinte, ela é um tipo de personagem, melhorou, viu? Já não riu mais. É uma personagem com a qual eu gostei muito de ver, logo nos primeiros episódios, porque ela nunca escondeu as motivações dela, nunca escondeu o jeito de ser dela, tem tsundere que esconde, tem tsundere que vai reagindo aos poucos, ela já foi dando os tapas logo de cara. Aquela parte do Urusai, ficou cravada, assim, quando viu o anime pela primeira vez em 2007.
Sim, mas Urusai, eu prefiro o Urusai. Urusai da Hekate.
Da Shanatan?
Da Hekate.
A cara da Hekate não, cara. A Hekate não,
a
Hekate
que faz Urusai.
Tá bom, né? A Hekate, tá ok. Enfim, a Flame Haze dos Cabelos Cor de Fogo, tenta rir agora. Vai, Yuri, tenta rir agora. A Flame Haze dos Cabelos Cor de Fogo é isso aí, cara. Uma personagem notável pra mim. É tipo, baixinha, cabelo comprido.
Você tá falando da Shana?
Quem seria a Flame Haze dos Cabelos Cor de Fogo de Shakugan no Shana? Quem seria?
A mestre da Shana, acho que também tinha. Não a Guilhermina, anterior. Acho que ela também tinha cabelos de fogo.
Sim, a Flame Haze anterior a ela também tinha cabelos cor de fogo.
Wilhelmina é foda, é um nome fodido esse aí.
Wilhelmina. É, caramba. Respeita ela.
O nomezinho feio.
Sempre, né? Soltando o de animas no final das frases. De animas. E era meio robótica ela, né? De animas. Não expressava sentimento nenhum. De animas.
Faz sentido.
Ela era a séria do grupo, vamos falar que é verdade. Ela era a advogada e o juiz ao mesmo tempo ali.
É porque Shakugan no Shana, ele criou vários clichês. E perpetuou vários também. Então, tipo, tem um monte. O Yuji sendo o protagonista que não conhece de nada e continua sem saber de nada durante a maior parte do anime, até que no momento ele conhece tudo e acabou.
Não é assim. Primeira temporada eu concordo. Assim, pra não me estender muito, vou resumir. Primeira temporada ele realmente não sabia de nada e foi descobrindo. Inclusive sobre ele mesmo ser um torte, né? Que ele não queria acreditar no início. Segunda temporada, ele começou a descobrir os poderes dele, graças ao rei de Maigo que tá dentro dele. E ele começou a desenvolver os poderes, tanto que até a Wilhelmina, que antes odiava dele, passou a treinar ele, certo?
E na terceira temporada ele é Super Saiyajin.
Exato. E na terceira temporada...
Não, Super Saiyajin não.
E na terceira temporada, o que ocorreu não foi que ele da noite pro dia descobriu os poderes, é um negócio que vinha avançando desde a segunda temporada. E no início da terceira, ele resolveu tomar um lado. Ele resolveu sumir da existência humana, como de fato ocorreu. Ele deu um sumiço nele mesmo, para assim ele poder pegar o papel dele, graças ao poder do Rei Mago, de criar o um mundo para todos os Tomogaras. Só isso.
Ele vira lá o grandão, que eu esqueci o nome dele. Que é o, ele vira um Guzen no Tobogara bastante conhecido. Ele é possuído, na verdade. Né?
Na verdade, ele é possuído pelo Deus Supremo dos Tomogaras. Ele vira o Gus do Tomogara ali na Terra.
Sim, sim. Bom demais. Eu gosto muito de Shakan Oshana, no Oshana, pô.
Esse foi o nosso resumo sobre Shakan Oshana. Continuando aí. Dessa lista, quem não tá e que eu fico muito triste, é a Mahou, de Beck. Que é uma das minhas personagens preferidas também. Alguém tem algum da lista que não está que você gostaria de lembrar?
Depois eu falo da outra.
João. Eu acabei de lembrar de uma que não está na lista.
Mas eu tava vendo aqui, porque eu tava olhando a lista dos animes para lembrar do Sundares, né? E aí, assim, o que eu gosto que não está na lista é a Erinha do Shokugeki no Soma.
É Erina! A Erina do Shokugeki no Soma, ela é muito de tsundere, cara. Pelo amor de Deus.
A Mikumi também. A Mikumi também.
Não, a Mikumi é sacanagem, cara. A Mikumi é sacanagem.
Mas ela também é.
Não me chame de Mikumi. Somente ele pode me chamar disso. Ah, você tá me fazendo falar isso, não sei o quê. Tipo, ela é sacanagem, cara. Ela é uma tsundere meio sacanagem, né? É sacana ela, mas tudo bem. Eu acho a Nakiri Erina bem mais tsundere que ela.
Aliás, a Erina é o top de Sundere. Eu acho que ela é mais Sundere de todas as meninas de Shokugeki.
Eu vou fazer uma piadinha sem graça aqui. Desculpa, Joana, mas Shakugan no Shana... Shokugeki no Sama abusa dos plots, né? Sacanagem, né?
É plot demais.
Todo mundo tem plot naquilo ali. Quase todo mundo, pelo amor de Deus, gente.
Abusa.
Pra quê? Hã?
Mas vou lembrar que é porque o autor era autor de hentai, né, antes, né?
Faz sentido.
Mas mesmo assim, Vilásio, pra que você pegar de 20 meninas, 19 tem um plot avantajado?
Mas dito isso, todos os homens também têm um plot avantajado.
Eu não vou entrar nesse mérito.
Claro que não, nós temos que entrar nesse mérito. Temos que
não,
ser aqui.
Você quer entrar nesse mérito?
Mas isso é
verdadeiro.
Importante.
Tá bom, eu vou me atrever a perguntar. Desculpa.
O nosso querido Itsuki Senpai tem um plot maravilhoso.
Pera aí. Tô me coçando. A curiosidade tá me matando aqui. Defina o plot dos personagens masculinos de Shokugeki no Soma, por favor, Yuri. Que plot é esse? Do que você tá falando? Fala.
Aproveita que esse cast não é recomendado pra crianças.
É o balangar de
balangar,
baixo. É o balangar das partes baixas,
padre. Aham. O Yuri é tão depravado. Ele é tão depravado que ele observa o balançar das partes íntimas dos.
Quem nunca?
É inadmissível isso.
Quem nunca? Dito isso, o Itsuki Senpai é maravilhoso.
Só porque ele fica desfilando com aquela.
A tanguinha genial.
A tanguinha que deixa a bunda dele aparecer lá em momento tanguinha. Do anime. Como é o sonzinho que ele faz?
Isso já é muito importante já.
Caminha mais, cara. Caminha mais com essa tanguinha.
Queria aproveitar essa brecha, já que a gente fala muito sobre personagens de sundares femininos e abriu aí a porteira falar de personagens masculinos. Fora dessa lista, faltou, por exemplo, nosso querido Kageyama Tobio de Haikyuu.
Acho muito justo. Kageyama, o senhor rei das quadras.
Faltou Inuyasha.
Né?
Inuyasha também, grande sundere.
Aí você tá sacaneando o Vilásio, porque o Vilásio odeia Inuyasha.
Eu não odeio.
Mas aí o problema é ter Vilásio.
Eu não odeio.
Mas eu falei porque eu gosto de Inuyasha.
Eu acho justo, pode gostar.
E ele é de tsundere.
É isso aí.
É justo.
Aliás, eu gosto muito de personagens tsunderes masculinos. Normalmente, quando tem adaptação de Otome Game e tal, sempre tem um. É muito bom.
Eu também lembrei aqui que o nosso querido Narako também é um grande tsundere.
É
só que ele esconde. Mas ele não
sabe. Assim, eu conheço pouco, porque eu conheço mais dos filmes que eu tive que ver. Mas, então não posso falar tanto.
Ficaria o Narako como tsundere, não.
Ele finge que ele é estoico e durão, mas no fundo ele tem uma mozinha ali. É gostoso demais, Narako.
Eu acho que você tá dizendo que ele tem muito tsum-tsum, mas não tem tanto deri-deri.
No final, é o último episódio, né?
Pois é, pois é. Eu...
Não, não tem. Ele não tem dere-dere, não.
Ele não tem dere-dere. Não tem, não tem. Mas ele é muito sum-sum. E por ser sum-sum, ele afetou o meu dere-dere.
Olha, rapaz, essas declarações ousadas aqui. Depois reclamam de eu falar Xana lá, Chakugan Xana, né?
Vamos aproveitar e abrir o espaço, já que a gente falou, é só rapidinho pra gente falar. O Tsundere foi o primeiro, né, desses termos mais famosos para esse tipo de estereótipo de personagem, mas tem outros estereótipos de personagens que acabaram sendo oriundos do Tsundere, né? Tem a Yandere, que eu não sei se tem muitos personagens masculinos em Yandere, mas eu sei que uma feminista tem muitos.
São pessoas, são personagens que têm amor pelo Ian.
Eu tava vendo isso. Cara,
Essa foi
pescar na
boa.
nuvem. Eu
Essa
tava
foi
vendo isso.
boa.
Tem uma caixa de próprio basquete.
Vir, cara, assim,
Essa
ó.
foi boa, essa foi boa. É, as personagens que tem amor pelo Ian. Foi boa
Tipo,
essa.
eu imaginei o Yuri. Ó, JP, ó, a montagem pra você fazer, cara. Imaginei o Yuri fazendo aquela pose do Usain Bolt, vencendo 100 metros rasos na Rio 2016 e soltando essa frase, fazendo aquele negócio da flecha na pose, cara. Olha, tá de parabéns, Yuri. É sensacional.
Mas quem de Kuroko no Basket que eu não escutei?
O que Kuroko no
Ah,
Basket?
não, a Jojo falou que tem um personagem de Kuroko no Basket. Jojo.
Jojo!
Joana.
Eu acho que ela tá falando mais bem baixinho.
Será?
Não sei. Joana.
Joana.
Joana. Tô falando baixinho, desculpa, aqui a gente tá arranhando um pouco a internet aqui, infelizmente. Eu acho que a pista tá dando ruim.
Ah,
ah, beleza, beleza, beleza.
Acontece. Mas você falou de Kuroko no Basket, tem um personagem em Yandere. Quem?
Seria o Akashi, que é o ruivo, que é o que
É
aparece
verdade.
por último.
Ele tem um lado Daddy.
Assim, não, ele não mata.
Realmente, ele não mata. É porque, pra mim, o Akashi, ele é muito mais.
Ninguém entendeu, mas só que assim, ele teria características em Yandere.
É, pois é, mas pra mim, o Akashi, ele é muito mais um. Como é que posso dizer? Ele é muito mais um sadom do que um Yandere.
É que eu acho que a Yandere ou o Yandere, ele tem um pouco desse lance de obstinação, né? Ele é um
É.
cara, o Akashi, ele nem é um cara que ele tinha essa obstinação
Eu acho que é
pelos
obstinação, não.
cinco
É obsessão.
obsessão, tá,
Obsessão.
ok. Obsessão por esses cinco especiais, mas uma vez que eles se separaram, eu não vejo muito isso. Ele só é um cara que ele acha ser melhor que todas as outras pessoas.
É por isso que eu acho que ele é mais sado, porque ele gosta da dominação.
Eu não sei se ele é. Se eu
Ele
concordo
com um
com a ideia.
chicotinho faria maravilhas.
Pois é, eu não sei. Não sei. Mas sabe quem eu acho que se der da Noense? É o cara de Nashiro, que eu esqueci o nome agora?
Ah, o Haiti?
Haiti, não.
É porque eu fiquei daí a Shiro, mas quem é a Shiro?
Não, o protagonista. O garoto. Narumiya Mei. Pronto, tava tentando lembrar. Esse cara é.
Na Shiro. Eu entendi daí a Shiro.
Ah, não, é
Ah, tá.
Inashiro.
Narumi.
Narumiya é Tsundere. Total.
Tá sendo Yandere? Não
Não,
sei, não
que ele tava
consigo
falando de
ver
Yandere,
não.
né?
Tsundere, Tsundere, ele. Mas tudo bem, como Yandere eu não sei. Eu só conheço personagem
Aí
de
é, com
anime.
certeza.
Ah, senhora aí.
É, mas Tsundere, Narumiya é. Como
Olha
Tsundere, eu
aí.
consigo ver Narumiya.
Mas
Os estereótipos de Dai, assim, não, acho que não estão tão claros. Mas eu acho que ele seria o mais próximo do Tsundere no anime.
né, eu também acho. Mas enfim, a gente não falou. Yandere, Yuri, o que que é Yandere?
Yandere, como eu falei, não, tô brincando. Yandere é, no caso, quando uma personagem ou um personagem, ele é tão obcecado pela pessoa que se ele chegar perto de qualquer outra pessoa, ou a outra pessoa vai ser morta, ou ele vai ser morto.
Não, mas tem aquele lado de ele ter que agir, ele age como uma pessoa super doce perto da pessoa, né?
Não, sim, exato. O Yandere em si, ele é super doce com sua vítima, Porém, porque é uma vítima, é um mega relacionamento abusivo.
Ah, mas eu sei, porque a menininha do Steins Gate, ela, o pessoal considera ela um Yandere.
Quem?
Não é uma vítima.
Quem? Eu não sei. Não, Yandere não.
Mas algumas pessoas consideram ela Yandere.
Não faz sentido. Ela não mataria, porque ela não mataria ninguém. Ela não é aí que tá. O Yandere é uma obsessão tão grande que chega ao ponto de matar. É isso que é o Yandere. É o Yandere. Então, tipo, a gente pode colocar aí a personagem de. Como é que é o nome dela mesmo? De. Mirai Nikki, exato, como o Jorge falou, que é a Yuno. Que ela é basicamente ela é o exemplo máximo de Yandere, assim como também o Disco Days, nossa querida Nanoha, né? Nanoha, alguma coisa assim?
Disco Days Nanoha.
Não, Disco Days, como é que é o nome dela, da menina? Tem duas. Tem duas personagens, não tô lembrando delas.
Eu não sei, né? Disco Days, cara, eu só não sei.
É o que? Disco Days é genial, a gente tá aí.
É genial? Não, eu concordo no quesito que tem Tsundere, Yandere, Disco Days e por aí vai. Mas eu acredito que a personagem que você tá falando é a Kotonoha.
Kotonoha! A Kotonoha, ela é Yandere pra caralho. Ela é demais.
A Kotonoha eu aceito que ela é Yandere, exatamente, ela é Yandere.
Tá. E eu acho que ela foi um dos primeiros exemplos aí que a gente teve em anime. E, tipo, é muito maneiro ver como se desenvolve o Yandere dela. Que no início ela não tá nem. Ela não tá prestando atenção muito no que tá acontecendo ao redor dela, do personagem gostando. Depois que ela descobre, ela desenvolve uma obsessão por ele. E essa obsessão só vai crescendo, 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 até o ponto de ela chegar a matar a outra. Então, tipo, é muito interessante. Por mais que seja um anime que as pessoas não gostam, eu admito que tem seu quê de interessante.
É, eu não gosto. É, tem o outro termo, é Kudere.
Kudere.
Que é aquela personagem que ela age. Que ela age de maneira fria ou sem emoção. Mas que ela mostra uma certa delicadeza depois.
Exato. É o personagem que gosta de cu.
O exemplo principal é a anjazinha do Angel Beats.
A anjazinha. A anjazinha.
Eu não lembro o nome. Eu lembro o nome, não gosto de Angel Beats. Vocês sabem disso. Desculpa.
Mas é muito conhecida como Tenshi durante a maior parte do tempo, né? Mas bom, depois o nome dela eu esqueci o nome dela agora, deixa eu ver aqui.
Tem também a menina do...
Você diz Tenshi, mas se eu não me engano o nome dela na Terra era Kanade. Mas
tem a Koryoazumi, da menina do Koryoazumi Desuka também, que ela não pode falar direito porque
Tatibana,
ela tem poderes e tal. Vocês têm
maravilhosa também
de Kuderes?
Se você falou de Dino Ace antes, a gente tem o Furuya.
É verdade, Furuya. Uhum. É que eu tenho. Eu gosto do Furuya, mas eu sempre torço pro Samamura, então eu sempre quero que ele se ferre.
Sim, eu também prefiro o Samamura, né? Mas se a gente precisava dar um exemplo, tinha que ficar. Será que o Seishomaru se encaixaria em Kudere?
Faz sentido.
É verdade. Desculpa. E o outro e último é o Dandere, que ela é uma pessoa que age de maneira antissocial e não fala direito com as outras pessoas, mas também tem um lado doce.
Que é o nosso querido Hachiman.
Não sei.
O Hachiman fala, é muito isso.
O Hachiman ainda sabe falar com as pessoas. Ele não gosta... Mas ele sabe. É a ideia do conceito da Dandere é a pessoa que ela não sabe falar. É tipo.
A ideia é que se distancia. Ele sabe
não,
falar.
Não, ela não sabe falar. Não? A pessoa não sabe agir, não sabe falar. Ela não fala quando.
Não, aqui, okay, olha. Dandere age de maneira antissocial, mas não. E não fala com ninguém. até que a pessoa certa venha perto.
Mas o exemplo da personagem...
E, tipo, ele age de maneira antissocial.
Mas é diferente. Por exemplo, essa personagem específica que eles colocam até a persona aqui, ela não tem nada a ver com a Atman, se for assim.
Sim, mas aí é que tá. Existem diferentes tipos de Dandere também. O Hatman, ele é um Dead. Eu acho que o Hatman tá aí no Dandere.
Eu acho o Hatman muito mais Tsundere do que Dandere.
Não, Tsundere, não.
Eu acho ele muito mais Tsundere do que Dandere.
Não.
Pra mim, ele é Tsundere, o
Hatman. Você, é assim, o Tsundere, claramente é Yui. Yui Gahama Yui é a Tsundere pra caralho. Ela é
também,
Tsundere. Aí,
também,
aí você daria certo.
Também, mas eu acho que
ele é Tsundere.
Pra mim, também é Tsundere, tudo bem. É, então, vocês sabem, estão vendo aí que até as definições, ela meio que tem essa variação aí. Mas vamos aos personagens, por favor. Jojo, diga seus personagens aí que você gostaria de ressaltar. Tsunderes, especialmente.
Ah, então, eu já tinha falado mais cedo. Eu ressaltaria no Yasha, eu gosto muito dele. É, em Love Live, muitas das meninas têm características de tsunderes, mas eu acho que a mais tsundere é a Maki. E a Umi, que é a minha favorita, tem um pouquinho também. É, eu pensando muito em Tomé Game, porque a Tomé Game tem bastante. Por exemplo, em Tokei Rambun, tem o Yamambagiri Kunihiro, que é um dos, assim, um dos iniciais do jogo, que ele também é tsundere. E... é, assim, pensando agora de cabeça, mais ou menos esses, assim, que eu gosto bastante. Não sei se, por exemplo, a Ryuko, de Kill la Kill, se enquadraria como tsundere. Acho que não, mas se for, eu gosto muito dela também.
É, a Ryuko não.
É, eu fiquei na dúvida, assim. Porque ela é bem determinada, só que tem um momento que ela tem vergonha. Mas eu acho que é só no, na fase em que ela não conecta com o Senketsu.
É, pois é, eu não sei se ela... se ela se...
Ah, é, a Rin de Fate Stay Night, eu amo a Rin, minha favorita.
Não, mas... a Rin, ela é o estereótipo de tsundere.
Sim.
Ela é o tsundere encarnado, é assustador.
Mas você tava falando agora, eu acho que eu concordo com você também que a... que a personagem lá de Kill la Kill é. É porque eu tava tentando lembrar quem era a personagem, que se veste de rosa, né? Então, acho que ela é.
Você tá falando da...
Você tá falando da Ryuko, da protagonista.
A protagonista? Não, a
protagonista. É. Não, a protagonista não. Não.
É. A garota não, que se veste de rosa, essa é, com certeza ela é. Tsundere.
Tipo, a Jakuzuri Nonon.
A Jakuzuri, pra mim, já é protagonista bastante, é uma dos quatro grandes lá. Ela já é protagonista bastante, na minha opinião. A Jakuzuri, concordo com o Yuri. É, que ela vive dizendo que tem uma ligação íntima com a líder lá, e que não sei o quê. Sim. E biriri boró, a ligação íntima, caramba, fica na tua aí, ridícula.
Que é isso?
É. Cara, é que a Jakuzuri é aquele tipo de personagem que me irrita, cara. Meu Deus do céu, ela me irrita, cara.
Eu tô vacilando muito longe. Vocês estão falando de Kill la Kill e eu pensando em Akamega Kill. É, parabéns.
Nossa, você tá muito longe.
Nem vi Akamega Kill.
Eu tava muito longe, assim. É.
Mas, enfim, isso, Akamega Kill também tem uma.
Tem essa personagem que se veste rosa que eu falei.
É verdade.
A Mine.
A Mine, realmente, ela é tsundere pra caralho.
Ela é. Eu não sei se a Ryuko é. Agora, pensando em Kill la Kill especificamente, eu não sei se a Ryuko é. Eu acho que a Nunun, ela é meio tsundere.
A Nunun, ela é tsundere, a Nunun.
É.
Agora, e a Kiryu em Sasuke também. Ela tem um bocadinho de tsundere. Porque ela esconde a maior parte do tempo. E aí, quando o Ryuko chega, que ela solta o amor dela. Aí é que você vê que ela é uma tsundere.
É. E a Nui é uma yandere.
A Nui é.
E yandere? Eu não sei.
É, a Nui é, cara. A Nui, com certeza.
Outro personagem de tsundere que eu tava lembrando agora. O Yuryu, de Yuranice.
É verdade. Sim. Tsundere pra caralho.
Total.
É verdade.
Muito tsundere. Muito, muito tsundere.
Pois é.
Também tem outro, mas eu não sei se a gente pode considerar tsundere. Mas vou chutar aqui. Que é um personagem de Beastars.
Olha aí.
Que... obviamente eu tô enrolando pra lembrar o nome dele. Mas tudo bem.
Faz sentido.
Cara, como é o nome do Alce?
Lui, é o Lui Senpai.
O Lui Senpai, pronto. Vocês acham que ele é?
Ele é tsundere pra caralho.
Eu
pra
acho que ele é meio tsundere mesmo.
Porque ele tá claramente reprimindo ali o sentimento que ele tem pelo negócio.
É, não, isso com certeza.
Claramente ele tá tipo,
há
velho.
Há um romance sério ali.
O tempo todo ele tá tipo, me mostra essa empresa e me agarra e me joga na parede. E o negócio tá tipo, não, cara, não. E ele tá tipo, vai, me joga. É uma tensão sexual gigante.
É uma tensão sexual gigante, mas o negócio gosta da Naru. Enfim.
É muito triste, é só muito triste. É só muito triste. E o Lui, ele acha que gosta da Naru, da Haru, mas só que na verdade ele não sabe que ele realmente ama o negócio.
Negócio. Ai, gente, melhor chip.
Eu sempre tive. Desde o primeiro episódio eu disse, nossa, é isso aí. É isso aí.
É verdade. Né?
Yuri é dos meus.
Vamos ser sinceros que isso é a verdade. Né?
E é legal que no futuro do mangá, o Legoci, o Lui, ele tem tara em carnívoro, enquanto o Legoci tem tara em herbívoro. Ou seja, eles
Olha
se completam.
Aí. Gente, só falta isso. Olha aí, eu preciso.
É que eu fiquei isso, com raiva do Lui no final. Fiquei com raiva do Lui.
Isso, recebemos spoiler aqui.
Eu fiquei com a raiva do Lui no final. Mas podcast, Yuri, como a gente diz quase toda vez, pode ou não conter spoilers.
Pode ou não conter spoilers.
Escute
ou
participe por sua conta e risco.
E é um ótimo momento da gente lembrar isso aí pra você que escutou até agora.
É isso aí.
Se fudeu aí, otário.
Então é isso aí, Yuri. Escute ou participe por sua conta e risco.
É verdade, é verdade. Dito isso, o Lui tá vivo. É isso aí. Bom demais. Quero meu chip vivo, porra. Não, morre, não mata, não.
Ô, João Vitor, tava perguntando cadê você, cara.
Aliás, Beastars vai entrar na Netflix essa sexta-feira.
Com um nome
totalmente
horroroso.
Totalmente dublado. Totalmente dublado.
Com um nome horroroso. De o Bonlo.
Cara, o nome pode ser... Não se esqueça. O nome
horroroso.
Aprenda. Pelo amor de Deus. O nome pode ser horroroso, pode ser belo, mas é uma localização. Contra fatos, não argumentos. Infelizmente. Que a gente
mas podia...
Não.
Cara, o Netflix... É porque assim, eu sei que
não,
pro cinema...
Localização não é.
É
não
porque
é
eu sei que pro cinema, eles são obrigados a botar um subtítulo brasileiro. Mas o Netflix não é.
Eu confesso que eu não me irritei com o subtítulo,
Eu também não me irritei. Lá você tá se irritando aí, não sei
o que.
Não, não,
bom,
não.
Não
é localização. Não é localização.
O
porque
lobo
se fosse uma
bom, não.
Ó, é. Se fosse uma localização, ele só diria, tipo... Bestrelas.
Porque vocês entenderam que era uma piada,
Bestrelas.
Né? Bestrelas.
Bestrelas, eu tô de boa.
Vocês estão entendendo que isso era pra ser uma piada pra dizer que ele não é o lobo mau. É muito
ruim. Eu entendi, Evilásio. É uma merda.
Ruim.
A gente entendeu essa porra. O que importa...
O Evilásio não aceita que a gente pense igual a ele. É só isso.
Não. Eu
o
penso
Yuri
igual a ele. É uma merda.
Olha, eu concordaria com o Evilásio se eles tivessem tirado o Beastars e o nome do anime
não,
ficasse
o
lobo bom.
Aí ia ser pior.
Aí
ia ser ridículo. Sem sombra de dúvida.
Eu consigo ignorar na boa, porque Beastars tá lá, entendeu? E não. Beastars é difícil de traduzir.
Exatamente.
Claro
não.
Mas não precisa.
Bestrelas.
Mas não precisa.
Bestrelas é fácil, bestrelas.
Eu acho que podia deixar só Beastars, mas enfim. Eu ainda espero que muita gente assista, porque é uma série muito boa. Pouca gente assistiu
no passado. Eu espero que todo mundo veja aí o Bestrelas. Bestrelas vai ser bom demais.
É sim. Mas vamos lá. Carlírio, você. Seus tsunderês. Ou seus tsunderês.
Não, eu já falei de uma
já
antes,
falou já.
Que é a Shana. Só que eu disse que tinha outra pra falar. E essa
sim,
é uma tsundere assim... Provavelmente de um anime que só eu assisti dos que estão nesse podcast aqui. Que é... Ai, meu Deus, vou até me arrepender. Que é do anime Cross End de 2014 para 2015.
Caralho.
E eu tô falando justamente... E eu vou falar justamente da
Sália, né?
E
Calírio, pô. Agora eu podia ter mais alguém lá do Archer aqui, hein?
Porque assim, a Sália...
Pô, cadê o meu celular pra eu poder falar que tu
porque Sália, tá falando a Sália, assim... cara, ela é uma tsundere do chamado fino trato. É aquela tsundere que não renega a sua posição. É aquela tsundere que aceita apanhar pela sua posição, que eu acho horrível, mas ela aceita
Oi?
Apanhar.
Oi?
Cara, você não se lembra da cena que...
Deixa eu falar.
Quando eu digo que ela aceita apanhar, é que é lá numa segunda... No episódio 18 ou 19 da segunda parte do anime, que foi exibido em fevereiro de 2015, eu me lembro disso, gente. Ela tá num cenário dentro de uma mansão ela tá no colo do Embryo, literalmente, né? Só que o Embryo está castigando ela com palmadinhas na bunda. Por quê? Porque ela desobedeceu ele. Era para ela matar a protagonista e ela acabou deixando a protagonista fugir. E o Embryo vai lá e pá, na bunda dela. Falando enquanto vê um vídeo lá com o poder da ele, o poder dele lá, e a cada terminada de fala, ó, tapão, tapão na bunda dela. Você vai ficar vergão de vermelho. Deu, cara, se valorize, mulher. Caramba, se valorize, pomba. Mas enfim. Meu Deus. Ela tava cega de paixão pelo cara, e também porque se achava traída pelas demais amigas, enfim.
Cada coisa, né?
É, enfim, a Sália, para mim, é essa de Sundere, que ela precisou se reconhecer, ver o que ocorria ao seu redor de verdade, para daí ir pro time correto da força, vamos dizer assim. Mas isso não fez ela deixar de ser de Sundere, tá? Ela é Sundere. É assim, fim do trato, ela é. Agora, que seria bom o pessoal da gangue do Atia estar aqui para se encanar em cima de mim, jogar tudo que podem na minha alma? Seria bom.
Uma gritaria agora inacreditável.
Ele falou da Sália!
Ia ser maravilhoso e eu, tá gritando, e eu ia estar tá gritando junto.
Grito, ué?
É? Grito. Não, mas sozinho é muito paia.
Grita. A Joana é e o Yuri te ajudam a gritar, por mais que eles não tenham visto o anime.
É, e o Salírio, essa maravilhosa.
Salírio, vá pro inferno, não tem nada pro Salírio. Salírio genial. Inferno.
Salírio genial, é isso aí, parabéns.
Pra quem não Salírio entende, é porque nosso grupo lá, no grupo do Archer, existe essa mitologia de que alguns personagens, né, são os personagens que são casados com algumas pessoas lá, e obviamente o Carlírio tem seu amor, aí muitas vezes não muito montado, mas nós temos figurinhas para provar isso.
Nem nada prova nada, fica de boa. Nada prova
nada. Nós temos figurinhas para mostrar isso.
Que figurinhas? Que figurinhas? Prova essas figurinhas.
Você quer realmente que eu distribua figurinhas de desenhos seus com a Sália?
Para começar, não foi eu que fiz esses desenhos, isso é uma injúria. Não foi eu que fiz esses desenhos. Já começou errado. Olha, é o primeiro aí. Vai pro inferno que tu merece. O segundo olha vai aí pro inferno veio do seguinte. Veio do seguinte. Quem fez
isso? Escuta, pessoas...
Cala tua boca que eu tô falando. Meu escuto, agora. Desculpa, é meu hunt. Véio. Deixa fazer meu hunt. Fica quieto aí. E vai pro inferno. O segundo vai pro inferno, Vilas, é o seguinte. Quem fez esse desenho foi uma pessoa que me deu um presente de aniversário, que a gente tem costume de dar presente de aniversário para os outros lá no grupo. Meu. E ela fez um desenho comigo, tendo a Sália ao fundo. Eu falei, ok, eu aceito o desenho porque foi você que fez. Mas a Sália é invencível porque não colocou outro personagem ali, caramba. Tanto personagem que eu gosto.
Só escuta, desculpa,
eu também já lhe dei um presente com a Sália na imagem.
E por isso teu terceiro vai pro inferno, porque você também caiu nesse conto e me deu um presente com a Sália no fundo, caramba.
O padrinho tá escondendo seu amor aí, claramente. O padrinho tá dando
Yuri,
uma de
Tsundere. Tudo isso aconteceu.
Yuri,
tudo isso.
O padrinho é Tsundere, fala isso. É Tsundere.
Eu sabia.
Jona, vai pro inferno.
Ele tá escondendo seu amor.
Yuri, tudo isso aconteceu.
Como é que é essa
contexto? Pra vocês entenderem o contexto, tudo isso começou porque lá pelo terceiro, quarto episódio do anime, em conversas minhas com a Nayara e outras pessoas do grupo que assistia a CrossEnd na época, eu inventei de falar, cara, eu tô achando que essa Sália é uma personagem legal. Por enquanto, em quatro episódios, ela tá sendo a minha favorita.
Foi aí que começou.
Aí, dois episódios depois, a miserável faz tudo errado, só caga no enredo dela, caga nas ações dela, literalmente, faz um monte de porcaria. E o pessoal quer ser que me diga, lá, personagem preferido do Calírio só fazendo merda, olha lá. Ah, não
hoje, sei você quê. Falou e acabou de falar que é uma personagem querida sua.
Pois é.
Quando falei isso?
Há poucos minutos atrás.
Negativo.
Negativo o quê, rapaz? Tá na gravação. Isso é absurdo.
Vocês estão.
Esse padrinho tá tentando censurar a gente aí de novo.
Olha o Tsundere, Jude. Esse Tsundere no nosso podcast.
Só faltou o da cara dele no final.
É.
Enfim.
Vão os três pro inferno.
Gostou demais. Lúcifer, prepara o abacaxi.
Tá bom. Fala aí, Yuri. Seus Tsunderes.
Olha aí, rapaz, como eu já falei, eu lembrei da Yui Gahama Yui, maravilhosa, que tá fora da lista aqui, infelizmente. A gente também citou pouco aqui, mas aqui na lista também tem a Satika Eri, que é maravilhosa.
Maravilhosa,
também,
o Hanima tinha que terminar com a Eri-chan.
Pra mim, sempre teve. Eles eram o casal. Eles eram o casal.
Eu fico muito feliz que eu tenho o Nendoraj da Eri Chan com o bolinho de arroz e o Harima pequeno no fundo.
Ah, que maravilhoso!
Nendoraj são maravilhosos. Queria dizer que tem meu selo de aprovação.
Pois é, pois é. Tipo, a Eri é maravilhosa. Eu adoro a Eri desde sempre. E por último, mas o menos importante aqui, é uma personagem que eu gosto mais, que é a nossa querida Makisa Kurisu. Olha aí, a grande Kurisu.
Ou então, Cristina! Cristina, por favor.
A grande Kurisu Tina, é que ela é maravilhosa. Ela é muito tsundere. Desde o início, ela acha que o Okabe ele é só um cara maluco. E aí, com o tempo, ela vai gostando, cara. Porque o cara, por mais que ele seja maluco, ele tem o seu quê de inteligente. Ele vai lá, ele conseguiu viagem no tempo. E ela tá tipo, como é que esse maluco fez a porra dessa? E, tipo, é muito maneiro você ver como é que ela vai mudando o pensamento dela. E em nenhum momento ele fica tentando algo com ela. É só o que acontece, ele vai percebendo e tudo mais. Até que realmente acontece, tipo, tá, os dois se apaixonam, e é super bonito. Tem até uma cena maravilhosa dos dois, que os dois ficam juntos, né? Incrível. E eles fazem isso de uma maneira muito natural. Ela esconde muito bem durante a maior parte do anime. E, assim, com seus pequenos tons de tsundere, chamando o Okabe de imbecil, de louco, de otaku, essas coisas. Mas é muito bom você ver. Como a Makise, que é uma personagem super séria, ela acaba contrastando aí com a Akihabara. E com o tempo ela acaba virando um ponto também de Akihabara. É bem maneiro.
É justo. Vou falar aqui alguns, então, da minha lista. Vou aproveitar e pegar essa lista mesmo aqui. Tem muitos que eu gosto muito. Suzumiya.
Arusegaonaru.
Eu adoro bastante a Suzumiya. A Kalin do Code Geass, eu gosto bastante também. Não é minha preferida, mas eu gosto bastante. A Chika Ogiwe, né? Que é uma das minhas personagens preferidas de Kishiken. Ogiwe é muito boa. Só que ela deixa de ser tsundere, ela evolui no Nidaime. No Nidaime ela mesmo deixou.
Gente, a gente esqueceu.
Continuando.
A gente esqueceu.
Deixa eu continuar?
É porque é importante, é importante. E eu não acho que ninguém vai falar.
Tá, vamos lá.
O presidente e a Kaguya. De Kaguya. Os dois são tsundere pra caralho.
A Kaguya, ela é tsundere beirando a Yandere.
Exatamente.
E o presidente também.
Não, ele não beira a Yandere. Ele é tsundere ou
okay. Não, ele é só tsundere.
Beira
ele é só tsundere.
A Yandere não. A Kaguya sim. Ela beira a Yandere.
Eu acho que a Kaguya é muito mais Yandere que tsundere, mas...
Não. Ela é muito tsundere.
Ela é os dois, assim.
Ela é os dois. Mas é muito bom. Eu tinha esquecido até agora. Porra!
Sabe que é uma tsundere que também te gosta muito, cara? É a Loli de... de hoje que eu sei no Mudazukai.
É muito bom. Grande Loli. A Grande Loli é maravilhosa. Gente do céu.
Mas enfim, vamos continuar aqui da lista. Da lista, então, continuando. A gente falou um pouquinho, mas tem uma Alemanha, né? Do Retalia.
Sim, maravilhoso.
Apesar de ser uma representação meio complicada, né, mas enfim. Tem a Kaname Chidori, que é a minha segunda personagem preferida de todos os tempos. Adoro a Chidori. Tem o Tiaki, que eu acho que é provavelmente o meu tsundere masculino preferido. Adoro o Tiaki de Nodame Cantabile. Eu vou citar porque tá aqui, né? Vegeta, que muita gente não lembra, né? Mas o Vegeta é provavelmente um dos primeiros tsunderes da vida de muita gente. Essa é a verdade. Tem a Eka, inclusive, cara. Ele não tá aqui na lista, esquecemos de falar também.
Cara, eu acho que tem a Eka, a princesa Eka de Jurai, eu considero tsundere sim, homens, né? Mas tem pessoas, não é o meu caso, mas eu conheço muitas pessoas que consideram a Ryoko tsundere também, embora eu não considere.
Não acho que ela
embora
é
eu não,
não
considere.
A Ryoko não, a Ryoko não.
A Ryoko eu acho errado chamar ela de tsundere.
Também pois não é. Acho que ela é tsundere, não.
gente pode, a Eka, talvez... eu concordo. A Eka é ter tsundere demais. Agora, talvez Ryoko...
Talvez eu aceite a Yashu como Yandere.
A Washu, não.
Talvez.
Não, morre no talvez, mas...
Mas
O Washu é muito café com leite ali. Muito café com leite.
A Washu é minha preferida. Então, não posso falar.
Não, eu tô dizendo quanto esses termos de usar os derês, a Washu é muito café com leite.
Ah, mas tem mais uma também lá que é... Que também é tsundere, que é a Kiyomi.
Ah, Kiyomi não considera tsundere, cara. Tenta ter uma parceira que nem a Miyoshi no bem. Teu encalço, todo santo dia, só fazendo burrada, levando você ao desespero, levando teu emprego à ruína, tua chance de promoção na Academia Espacial à ruína, e vem chamar de tsundere. Desculpa, cara, não é tsundere, não. Eu defendo a Kiyomi. Eu defendo a Kiyomi pra caramba.
Enfim, continuando. Tem a Taiga, que a gente já falou bastante aqui. Gosto bastante.
Tigresa de Bolso.
Sim. E por último, minha parceira preferida de todos os tempos, que é a Asuka, né?
Meu Deus, o Evilás é todo errado, né, cara? Ave Maria.
Não, a Asuka é uma outra personagem, eu acho maneiro. Ela tem umas coisas que eu gosto muito.
Eu não tipo... quero que você chegue. Eu não me recuso a falar com alguém que a desdenha da Asuka. Me recuso.
Pois é.
Me recuso.
Eu me recuso Sato. A falar com alguém que gosta de Devil May Cry. E aí, como é que é
essa Lírio? Como é que é essa Lírio? Diz de novo.
Ó, eu
acho que isso...
Eu me lembro do que eu dei passado. Eu me lembro do que eu dei passado.
Eu me lembro do que eu dei passado.
Eu quero deixar bem claro duas coisas.
Eu me lembro.
Eu retrasado. E dois, eu reconheci... Que ele é ruim.
Mas gosta ainda assim, não importa, você gosta, não importa.
Desculpa. Mas aí você falou de um anime onde o cara colocava a rola no robô pra o robô rodar.
Eu já falei que isso é descrição de vocês, que em nenhum momento eu falei isso e tá lá registrado. Isso é coisa que você e o Luke subentenderam. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso.
Tem um anime
assim. Nunca falei isso. Você pede, Joana. Fala, nossa, Joana. São assim, hiperdivertidos. Eu nunca falei isso.
Fala,
e vai pro inferno.
Eu tô preocupado com o que vocês assistem.
Qual? Tá preocupado com o tipo de conteúdo que a gente assiste?
É
pra se preocupar.
Se chama
mesmo.
Anime.
É
todos
pra se
nós
preocupar
estamos.
Mesmo,
gente. Joana, existem animes que são bons, animes que são medianos e animes que são uma porcaria.
E existe aquele que você falou lá, naquele dia.
Exato.
Ah, ele não é tão porcaria. O Devil May Cry é o quê?
Gosta.
Que tipo de
porcaria?
Não,
o Devil May Cry é uma porcaria. É uma porcaria.
Não, mas o Devil May Cry é uma porcaria, mas a gente gosta.
Sem sono de dúvidas, é uma porcaria. Não, nunca defenderei falando que é bom.
Eu também nunca defenderei da Shogun falando que ele é bom, mas vou fazer o quê? Se a porcaria da máquina lá sabe distinguir quando o homem é virgem pra pilotar ele. Mas caramba, meu, não foi
claro,
eu que programei aquilo ali. Não foi eu que programei aquela máquina.
É claro, ele coloca o pinto lá, faz todo sentido.
Ô Yuri, isso você tá... Yuri, você tá me irritando, cara. Isso você tá subentendendo, ok? Você e o Luke é que estão subentendendo isso. Em nenhum momento eu disse, o cara coloca o negócio sexo dele lá, a máquina define. Ah, isso aqui é virgem, de um cara virgem, vamos pilotar a máquina. Em nenhum momento falei isso. Fica de boa.
Enfim,
claro que falou.
Acho que... tem outro aqui porque eu passei direto, que é o Auto Saltomi do Macross Frontier. Eu diria, inclusive, que a menina, a cantora, também, ela é meio tsundere.
Faz sentido.
Pra quem não viu Macross Frontier, aí fica a dica. Boa série. Mas acho que... Tem mais alguma coisa pra falar? Vocês querem falar de tsundere?
Já tá bom, né? Tipo, falamos de N personagens, N animes, mangás que elas entram.
Falou até de Anderê.
Joana,
de...
tem mais algum tsundere masculino que você queria citar?
Falei, sempre bom.
Pois é, é isso que eu tô pensando aqui. Eu acho que a gente falou do... Assim, os principais, né? Quando você pensa em meio de esporte, você tem o Kagami de Kuroko no Basket, você tem o Kageyama...
Sim.
Do Haikyuu.
É, o Kuroko é um Kudere, né?
O Kuroko é um Kudere. Pois é. Eu não sei se eu teria mais alguém assim. Aí seria mais aquelas adaptações de Otome Game, entendeu? E aí depende muito do que cada um assiste.
Vamos pra polêmica aqui.
Tipo, porque sempre tem um.
Vamos pra polêmica aqui. O Bakugou é
tsundere,
um tsundere.
Lá. O personagem mais filho de tsundere.
Um Bakugou é o quê?
O Bakugou é um tsundere?
Claro.
certeza. Ah, o Bakugou, com certeza.
Com certeza. Com certeza. Ele ama o
Mike. Eu nem gosto Mike. Dele, mas eu preciso falar isso.
Ninguém gosta dele. Ninguém. Só o autor do mangá gosta dele.
Ele ama o Mike, mas ele não quer mostrar.
É, a única pessoa que gosta dele é o autor do mangá. Ninguém gosta do Bakugou.
Pois é, isso.
Na minha timeline, todo mundo gosta do Bakugou. Fico, tipo, sozinha no canto.
Sério? Assim. Caramba! Que são essas pessoas da sua timeline? Desculpa.
Tanta gente que shippa ele com o protagonista e gosta dele. Eu fico, gente, queria.
Não. Dito isso, o Bakugou, de vez em quando, ele faz um negócio maneiro, como tocar bateria. Ele toca bateria,
é
verdade, bateria
tá tocando bateria, ela é maneiro. Uhum. Tem,
é verdade.
Tem que concordar. Uhum.
E ele incentiva bem as pessoas. Ele diz, bate essa porra aí!
É, ele é exatamente o tipo de professor que ninguém ia se tornar. Mas acho que é isso. Acho que não tem muito mais. Eu concordo. Animes de esporte geralmente tem todos esses estereótipos. Acho que qualquer anime de esporte que a gente for pegar aqui, a gente vai ter, vai achar algum. Até no Hinomaru Sumo tem, que é o carinha lá que faz... Que fazia judô, né?
É verdade.
Então... Acho que todos, assim, a gente vai achar alguma coisa. Eu não lembro do Baby Steps, se tem um tsundere. Esse eu já não...
Deve ter, porque são passos de bebê, né? Então, até o romance ele tem a passos de
bebê.
Eu
vi tudo, eu não tenho nem como dizer. Eu acho que até o Prince of Tennis deve ter, só que eu não assisti, então eu não posso comentar nenhum dos personagens, que são muito famosos também.
Prince of Tennis também não curto muito. Sim. Yuri, uma pergunta. Bak tem um tsundere?
Bak. Tem um, que é o irmão do Bak. Que ele aparece no final da segunda temporada. Final da primeira. Acho que é no final da segunda. Que é na fase dele enquanto ele tá lutando lá no campeonato da Arena Subterrânea. Que o irmão dele ele usou várias drogas, vários rolês aí pra ficar fortíssimo. E durante a maior parte do torneio, ele não mostra que ele gosta do Bak. Mas no final do torneio, ele tá lá, abraçadíssimo. Ele se torna super amigo do Bak. É isso aí.
E eu vou falar só mais um aí, que é o... Já de esporte a gente tá falando. Aproveitando que tá chegando as Olimpíadas aí, né? Ou não, sabe, atualmente.
Esporte?
Tem o Capitão Tsubasa. Tem um tsundere muito famoso, Capitão Tsubasa. Tem dois, na verdade, né? Tem o goleiro, o Akabayashi. É um pouco de tsundere. Mas, pra mim, um grande tsundere é o Kojiro Hyuga, que eu nunca esquecerei que aqui no Brasil ele foi chamado de Kojiro Hyuga. E acho que é isso.
Eu tava pensando aqui em esporte, voltando rapidinho pra Hakyun, tipo, o Tsushima poderia ser considerado tsundere também.
É verdade, concordo.
É verdade.
Eu tava pensando aqui, porque ele esconde que ele... Ele esconde que ele gosta muito do time dele, se faz cara de durão, frio, mas ele se importa com todo mundo.
Né? Mas ele é uma característica um pouco diferente, que é aquele personagem que finge que não se importa com ninguém, mas no final se importa com todo mundo. Mas ele não chega a irritar todo mundo, ele é mais, faz mais aquele estilo que fica zoando com as pessoas. Mas eu não
sei... Ele tem um pouco de tsundere no coração dele.
Sim, tem um pouquinho de tsundere no coração dele.
Maravilhoso.
Quem não tem, né? Quem não tem um pouco de tsundere no coração, né?
Tá. Eu sou um tsundere nato.
É isso aí.
Carlira, então, o próprio tsundere do chat.
É, vai pro inferno, Joana.
O Lelute seria um tsundere?
Não.
Um Lelute? Eu acho que sim. Acho que sim.
Um pouco, talvez.
Enquanto ele tá como... Eu diria... Vamos lá. Acho que o Lelute não, mas o Zero com certeza. Porque ele não pode demonstrar que ele gosta do Suzaku. Mas ele tá lá, ele tem que agir como vilão. Então o...
Sem falar que ele teve toda uma crise quando o Suzaku foi trabalhar com o Efilmia, né?
Pois é, ele ficou mauzaço. Então, tipo... É triste.
Respondendo ao comentário do João Vitor lá no. Né, que ele tá vendo o podcast ao vivo. Ele, cadê o Calírio? KKKK, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui, ó. Eu tô sendo metralhado por esses três. Esses três aqui.
Que absurdo.
Esses três infiéis. Né? Esses infiéis.
Não fez nada.
Nosso querido
Tsundere. Me chamando de Tsundere.
Que absurdo. Que absurdo.
Esse é o tipo de coisa que um Tsundere falaria.
Eu concordo.
É
verdade.
Joana, já tá perdendo a graça te mandar pro inferno, Joana.
Como é que é, Salírio?
Vai pro inferno você também.
Tá. Como é o nome do irmão do TK de Digimon aqui no Brasil?
Eu lembro.
É o Matt.
Oi. Pô, ele é tsundere pra caralho.
É verdade. É, pode ser. Acho que ele é.
Ele é tsundere pra caralho.
Talvez a Mimi. Acho que a Mimi, não.
Esse é um cara que ele...
Mimi, eternamente, meu personagem favorito de Digimon, já falei.
Esse é, o Matt, ele é um cara que ele é famosíssimo no Tinder, né?
Caralho, tá que piada merda!
Ave Maria, meu. Eu esperando vir algo sério aí,
caralho,
cara.
Caralho, que piada horrorosa.
Desguila,
é muito demais, muito demais. Tem que admitir, Yuri. Parabéns, cara. Hoje você tá indo muito bem.
Obrigado, gente.
Maria.
Ai.
Enfim, vamos terminar por aqui, então. Tem vários animes aí que você pode achar pra sair de Tsundere. A gente pode chutar o Shonen de ação, hein? Tem a porra pra caramba. Tem o Ed do Fumato Kimishi. Tem... Alguém de Fairy Tail, com certeza.
Tem o marido da Izumi, que ele não demonstra gostar de ninguém, mas só que ele sempre tem um amorzinho dele ali, com todo mundo. De Fullmetal Alchemist.
Quem seria o Tsundere de Bleach?
De Bleach?
O Ichigo.
A Rukia.
O Ichigo.
A Rukia.
O Ichigo. O Ichigo é Tsundere.
O Ichigo também. A Rukia também. Verdade.
O Ishida.
A Hulk, acho que não.
O Ishida também.
Gente, todo mundo é de Tsundere.
O Renji. Cara, tem muito Tsundere.
É verdade.
Tem muito Tsundere.
O Kutik, o irmão da Hulk também.
O
Kutik
é verdade. O Byakuya. O Byakuya, é verdade.
Tem muito Tsundere Bleach, realmente.
Gente, o Kiyoha.
O Kiyoha. O Kiyoha é super Tsundere.
Super Tsundere. Tem muito Tsundere em Bleach, pessoal.
Pois é. O Ichida, eu acho que ele vai quase pra Yandere pela tensão sexual dele com o Sado.
Não sei.
Eu tô brincando. Velho.
Mas... O Sasuke é Tsundere?
Demais. O Sasuke é Tsundere demais.
Não sei. O Sasuke é...
Mas, na verdade, eu acho que o Sasuke é mais Yandere.
Não sei.
Acho que ele é mais Yandere, porque ele fica obcecado pelo Naruto.
Mas o Sasuke não é o contrário, não?
Não, porque... Também. Mas o Naruto ele não fica obcecado por matar o Sasuke. Mas o Sasuke, ele ficou obcecado por matar o Naruto.
Mas não ficou obcecado. Ele ficou obcecado... Ele quer o poder porque o irmão dele disse que tinha que matar todo mundo que ele ama.
Mas é que tá, ele também ficou obcecado.
Caralho, eu tô
por matar
o Sasuke. O que que tá acontecendo?
Não. Eu nem ia perguntar nada, só tô ouvindo.
O que que tá acontecendo? Não faz sentido.
Ficou obcecado por matar o Itachi também, porque ele ama o Itachi.
Só não faz sentido. Vamos terminar isso aqui, que eu tô defendendo o Sasuke e tem a hora de terminar. Então, considerações sinais, então... Carlinho Neto.
É isso aí, um podcast para ficar nos anais da história do Kyodai, porque...
Sem dúvida, junto com a Shana. Porque... Oi?
Yuri, você tinha passado bem até agora, mas...
Cara, você tem que saber que tem momentos que as piadas, elas atingem um nível que já perderam a graça.
Mas esse é o meu modus operandi, cara. Eu sempre vou um passo à frente.
Aí você reclama porque que eu não gosto
se
do teu
chama,
café,
se
né?
Chama Plus Ultra.
Isso se chama... Aí você discute comigo porque que eu não gosto do teu café, né?
Plus Ultra é ótimo.
Plus Ultra. Sara Nimokou, é.
Enfim, eu fui sumariamente atacado aqui, né? Então no início do Kyodai 117 haverá um momento de resposta de 20 segundos para minha pessoa, onde eu vou poder exigir desculpas sinceras e sublimes desses três aqui, tá?
Só que não, né?
Claramente algo que um Tsundere faria.
Pois é.
Exatamente. O avatar do Carlinhos é até corado, gente.
É verdade.
Respeito o Netutinho, ele tá corado de felicidade.
Ou de ser tsundere mesmo.
Netutinho não é um marshmallow?
Ele é um onigiri. Ele come marshmallows.
Mas... Oi? Como assim? Eu não sabia que era que onigiris
com marshmallows. O Netutin é onigiri com rabo de raposa, que não tem boca, e o alimento favorito dele é marshmallow.
Então,
marshmallow
então,
doce.
Então, tipo, nos mercados de Japão, eles colocam os marshmallows longe dos onigiris, porque os onigiris podem comer marshmallows?
Cara, absurdo. Nada a ver. Isso é o mascote que eu criei no meu blog. Isso tá falando que não tem nada a ver.
É uma pergunta válida. Eu acho
não!
Que eu
seria o Netotin o lado dere-dere do Carlírio?
Faz sentido.
Boa pergunta.
Eu acho que faz sentido.
Cara, só se você que eu não sou mais educado, senão você tá cada palavrão agora, que olha... vocês têm uma sorte, vocês têm uma sorte. Eu tô jogando todas as palavras na minha cabeça só. Estão na minha mente.
Você ficou calado por um segundo, eu pensei, caralho, Carlinho vai me matar. Muito
bem. Se eu morasse nesse momento em Fortaleza, a uma quadra da sua casa, talvez isso provavelmente poderia acontecer.
De acordo com o Luke, eu moro a uma quadra do Evilásio.
É que pro Luke, Nordeste é tudo a mesma coisa.
É tudo a Grande Bahia.
É tudo uma Grande Bahia. Então o Luke tem essa visão do Nordeste.
Ainda bem que nós todos estamos no Nordeste e o Carlinho tá lá no Sul, né, gente?
E que bom que vocês três estão a uma certa distância de um do outro, né? Porque um tá em Pernambuco, a outra é na Paraíba e o outro no Ceará. Então, mesmo que fosse da minha vontade, eu não poderia fazer as três coisas ao mesmo tempo.
A Jorgiana é da Paraíba.
Ela mora em João Pessoa. Ela mora em João Pessoa, capital da Paraíba.
Nordeste tá dominando esse podcast.
Caramba, um pulo daqui, olha aí.
Olha aí, com a Rafa.
Só que assim, a Jô... Ela trabalhou na Rio 2016, grande momento, como voluntária durante a Olimpíada Rio 2016. Ela morava no Rio e há algum tempo parece que ela se mudou aí para João Pessoa. Tá adorando Paraíba, tá adorando o Nordeste e é isso.
É isso.
Ó, tem a Rafa que é de Maceió, então o André
mora em Maceió, aqui. Exatamente.
Então, a gente tá dominando isso.
É verdade, estamos dominando aqui, hein?
Dito isso, só tem eu que é do Sul, o Luke que é do Sudeste.
E o Bebop que é do Sudeste.
E o Bebop é do Sudeste, exatamente. É. E quando o Ian aparece, o Ian é do Centro-Oeste.
Isso
aí.
E o Tadashi é...
Centro-Oeste também, Mato Grosso do Sul. Centro-Oeste também.
É, eu não sei porque toda vez que alguém fala Centro-Oeste, eu lembro de Mato Grosso do Sul, automaticamente. Não importa.
É que você lembra, daqueles episódios do Anime Coach com Barriga Verde e tal.
Grande Barriga Verde, é verdade.
É.
Então, voltando para as considerações, agradecendo o pessoal por esse podcast, Evilásio, Joana, Yuri, embora eu goste deles, são pessoas que eu respeito pra caramba, os três estão sendo mandados rigorosamente pro inferno nesse momento, vão abraçar o capeta. Eles sabem por quê.
Eles então, já estão preparando o abacaxi para colocar no altar.
Não, o abacaxi já está preparado, rapaz, o abacaxi já está prontinho. Já. Você não tá sabendo, o teu é o primeiro ali, tá claro. Saiu da fona, ele deu um trato especial, jogou até umas ervas, jogou um, como é que é, menta. É um abacaxi amentolado, vai ser um abacaxi amentolado.
Abacaxi com menta é muito bom.
Continua cara, Salírio.
Perfeito. Cala a boca. Joana, eu te peço que esse podcast não diminua o respeito que eu acho que você tem por mim, tá?
Não, jamais, Carlírio.
Então tá bom, muito obrigado. Então, agradecendo a... Ele tá rindo lá no fundo, que miserável. Cara. Então, agradecendo a todos vocês que nos escutaram ao vivo, agradecendo a quem nos escutou depois do podcast já ter ido ao ar, visita o Netuin, Animecote, dei uma olhada lá na arroba Ikeodai no Twitter para seguir as notícias. Ele tá dando risco, meu filho da puta. Vai pro inferno, Evilásio!
Eu não tô fazendo nada, é o Yuri que tá rindo.
Ah, caramba.
Eu fui mandar pro inferno pelo riso do Yuri. Que absurdo.
Cara, é o quarto que eu dou em seguido que tem que acontecer alguma besteira pra todo mundo ficar dando risada. É o quarto que eu dou em seguida, é o quarto.
Carlírio, você me mandou pro inferno o Yuri que tava indo.
É que o Yuri já tá com o abacaxi dele pronto, tem que mandar outra pessoa pro inferno no lugar
que
dele.
Que absurdo isso aí.
O dele tá pronto, o teu tá sendo preparado ainda. O da Joana é o terceiro na
tá
linha.
Tá vendo, Joana, como ele traz a gente? Absurdo.
Pois é. Ele nem sabe se eu gosto de abacaxi, que absurdo, não pode ser.
Desculpa, Joana, desculpa, mas pro capeta teu gosto não importa. O que interessa é o gosto dele.
Ai, ai, gente.
Mas a gente conversa com o Ian. Tá de boa, o Ian ajuda ele.
É, o Ian tava sempre aqui.
A Joana não sabe, mas o Ian é o rei do inferno.
É, você sabia.
Você sabia?
Ele reina junto com Adam Sandler lá.
Não. Enfim, agradecendo a todo mundo, né, como eu já falei, nos vemos no Kyodai 117 daqui 15 dias.
É isso. Joana, vocês gostaram dos seus sinais, por favor.
Muito obrigada por ter me convidado sempre para participar aqui do Kyodai Podcast, é sempre muito divertido, obrigado por terem escutado e até o próximo. Prometo que não vou me perder a programação do podcast seu, estou tentando, mas ainda falando miseravelmente, mas vou dar uma melhor.
Né? Que é isso, todo mundo aqui tá tentando e falhando miseravelmente em vários aspectos.
Eu sempre falho na vida.
É, nas piadas também.
Mas Yuri, você disse que falha na vida, mas você conquistou coisas que eu não conquistei ainda, cara, e você é bem mais jovem do que eu.
Yuri, suas considerações finais, por favor.
Pior que eu tô falando sério, pior que eu falei sério, meu.
Mas nunca é tarde demais, Padrinho, nunca é tarde. E é isso, gente. Nós temos Discord de opinião. Eu fiquei
realmente discordar.
Eu fiquei realmente tocado com isso que o Padre falou. Muito obrigado, Padre.
Discord é pra discordar.
Nós temos lá o Discord de opinião. Se
pra
vocês discordar. Quiserem. Exatamente. Se vocês quiserem ir lá pra conversar com a gente tá sempre por lá. É só vocês aparecerem. Chegando perto do final de semana, nós temos a programação, uma programação pra já pro final de semana. Na sexta-feira nós temos a nossa call ou de filmes ou de RPG, onde a gente escolhe um filme que a gente vai assistir na sexta-feira. E Vlas, você vai poder essa sexta-feira?
Não. Eu vou estar viajando.
Então não teremos.
Eu vou estar em Taubaté, então não.
Então não teremos nossa call de RPG ou de filmes essa semana. No sábado nós temos a gravação de Opinando Timbum, que acontece às 7 horas, horário de Brasília. Então se você quiser... Vlas, vai ter a gravação de
Opinando Timbum? Sim, eu chego na sexta de madrugada.
Ah, beleza. Então vai terá às 7 horas, horário de Brasília, para que você possa escutar a gente lá ao vivo. Você pode seguir a gente no Discord opinando, que a gente coloca lá o link quando a gente for começar a gravar. E aí você vai poder acompanhar a gente ao vivo. E no domingo nós temos nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada e a gente assiste durante toda ela. Essa temporada a gente pegou os animes Pet, a gente também pegou... Kyoko Suiri ou Inspector. E por último, mas não menos importante, ou talvez até mais importante, a gente também pegou Eizouken wa Teou Dasuna, que é a obra-prima aí do nosso querido Masaaki Uasa, que ele tá fazendo aí uma ode a todas as pessoas que gostam de anime, que gostam da indústria de anime. E é muito maneiro você acompanhar aí esse ser maravilhoso. Que tá dirigindo essa obra incrível, que é Eizouken.
Curiosidade, vejam aí todas as obras do Masaaki Uasa. Pra mim, todas que eu vi são boas. E eu ainda não vi algumas que o pessoal acha que são as melhores possíveis. Eu não vi Ping Pong ainda. Eu sei que o pessoal acha que é uma das melhores obras dele.
Ping Pong é louco. Ping Pong é louco. Eu vi alguns episódios, eu não consegui ver todos, porque eu não me adaptei ao estilo de animação, mas eu gostei muito do que eu vi.
Enfim... então a gente tem também um outro podcast parceiro aqui também da iniciativa Kyodai, que é o Tunime, um podcast que ele acontece intercalado com o Kyodai Podcast, que uma semana tem Kyodai, outra semana tem Tunime, e na semana que vem a gente vai falar sobre um anime chamado desculpa Shinsekai Yori do Novo Mundo, que é essa série aí que abrange muitos temas complexos.
Demais.
Vamos comentar isso. Provavelmente não vai ser no dia normal de gravação, porque eu não vou poder, mas vai ser semana que vem. É isso que eu posso falar.
Será um dia da semana que vem, então espere aí que a gente tá chegando.
É isso aí. E na última edição a gente falou sobre Samurai Jack. Né? Então,
maravilhoso, Jack.
É isso, vamos terminando por aqui. Eu acho que tinha. Ah, sim, eu ia só dizer, por acaso, tô assistindo aí o final da. Tô terminando a segunda temporada de DuckTales mais novo, fica aí a dica, muito bom. É, Dumbella, Pato, melhor personagem. É... E é isso, vamos terminar por aqui. Boa noite a todos e tchau, tchau.
Tchau, gente! Boa noite, Ian! Tchau. Boa noite!
Boa noite!